Antes da entrada do solo estava a tropa encerrada. A porteira bem atada, com cuidado e segurança. Não vinha lá muito mansa e era recém apartada. A cavalhada em reponte na costa de um alambrado. Deixou-se apenas pegado para não se ficar de a pé um redomão pangaré que vinha um tanto aplastado. Antes que ficasse escuro, as camas foi se arranjando com os arreios e tratando de ver lenha para o fogão. Que um bom fogo é o galardão de um pobre que anda tropeando. Carneou-se ali o munício. Era um torito brasino, gordacho e de pelo fino que repontava o matambre. Fez-se um bandão de fiambre, ninguém foi nisso mofino. Comeu-se carne à la farta. Depois veio o chimarrão correndo de mão em mão, até que a água se acabasse e a tropa se acomodasse. Se foi fazendo o serão. Um piá já bem taludo no ponto de assentar praça, disse assim meio por graça: isto é ronda relambória. Quem quer contar uma história por um trago de cachaça?
Pois vá passando a botija para que se lhe sinta o cheiro. Ainda está muito terneiro para bater aspa com outro. No meio de tanto potro, há de encontrar um parceiro.
E puxando o barbicacho, pondo o chapéu para a nuca, como quem sente a mutuca, levantou-se o tio Lautério. Mulato velho muito sério, cria de dona Maruca. Foi logo direito aos troços, trouxe de lá o instrumento, ficou pensando um momento, e se aprumando direito, o Lautério abriu o peito e assim cantou ao relento.
Para lhes contar a vida saco da mala o bandônio, a vida de um tal Antônio, chimango por sobrenome, magro como lobisomem, mesquinho como demônio. Nos cerros de Caçapava foi que viu a luz do dia, a hora da Ave Maria de uma tarde meio suja. Logo cantou a coruja em honra de quem nascia. Veio ao mundo tão flaquito, tão esmirrado e xuxinho, que ao finado seu padrinho disse espantada à comadre:
Virgem do céu, santo padre, isto é gente ou passarinho? Você parteira e não sabe, isto logo se descobre. Terneiro de campo pobre não tem quartos nem papada, é produção desgraçada que não vale nenhum cobre. Coitadinho, está tremendo, sente frio, perereca. Qual sente frio, isto é seca. Meta o guri na gamela, dê-lhe uns tirões na canela para que não fique guaipeca.
Saiu roxinho de frio, assim meio encarangado, como um pintinho pesteado sai debaixo da goteira, e o embrulhou a parteira nos paninhos de riscado. Um naco de marmelada que tirou de uma caixeta, arranjou-lhe uma chupeta que lhe entrouxou pela boca e escondidinho na touca chupou fazendo careta.
Com aquele doce nos queixos, acudiu logo o mosquedo. Foi aprendendo bem cedo que quem tem doce pra dar fica logo popular. Todo mundo aponta o dedo, fica logo popular. Todo mundo aponta o dedo.
Ainda aos 3 anos mamava e só dizia teteia, numa magreza muito feia, quase como a se sumir. Pra dar um passo ou subir era só por mão alheia. Mesmo assim, tão fanadinho, pescoço cheio de figas, levado por mãos amigas e a bênção dos seus padrinhos, foi crescendo aos bocadinhos, cheio de manha e lombrigas. Então, por aqueles tempos, já faz disso um horror de anos, uma tropa de ciganos acampou-se muito a gosto, ali, por perto do posto, num toldo feito de panos. Logo na manhã seguinte, uma mulher grande e forte, porém mais feia que a morte, num passinho de carancho, veio entrando pelo rancho, diz que pra tirar a sorte. Principiou a cigana exigindo um candeeiro, um pelego de carneiro e uma guampa d'água fria. Mas o que ela mais pedia é que lhe desse dinheiro. Quem levava lã do pelego, assoprava na fumaça, e assim com aquela trapaça e seus ares de maluca, armava surupuca, nada fazia de graça.
As meninas lhes diziam coisas de seus namorados, as velhas de seus pecados cometidos noutras eras. No bamburral das taperas, no fundo dos cercados.
Chegada a vez do chimango, deu a mãozinha com medo, e ela ansina em segredo, numa língua atravessada, dando uma grande risada, disse apontando com o dedo:
vira moste preguiçoso, mas velhaco passarinho, pra não fazer o seu ninho, se apossa do ninho alheio, este há de, segundo creio, seguir o mesmo caminho. Cobre bicho traiçoeiro, guaraxaim disfarçado, quando se sente pegado, deita e se finge de morto, matreiro novilho torto que se esconde no banhado. A erva de passarinho é praga muito conhecida e tão mal agradecida às árvores em que se nutre, que mais feroz que um abutre matas que lhe dão a vida. O pescador se aproveita da minhoca, bicho à toa, também muita gente boa se serve da mão canhota, de um couro se faz pelota quando não se tem canoa. Ninguém se fie, portanto, neste tambeiro mansinho. Eu digo porque adivinho e percebo muito bem, na linha torta que tem perto do dedo minguinho. Este, pois, que aqui se vê com jeitinho de raposa, parece um mané de soça, mas isto é só na aparência. Ainda há de ter excelência, ainda há de ser grande coisa.
Assim falou a cigana, e toda a gente se ria das bobagens que dizia sobre a sorte do minuto.
Tinha de ser algum dia.
A tropa se foi deitando, pouco a pouco e sossegou, quando o capataz mandou: ronda larga e à vontade, que com folga e liberdade nunca o boi se alvorotou. Não tinha havido desconto, gado muito bem conduzido, sobretudo bem bebido, pastando em marcha e reponte. Até passou numa ponte sem mesmo ter percebido. Ninguém lamente o tropeiro porque leva a vida ingrata. Se na lida se maltrata, tem muita compensação. Tropa mansa, bom rincão, ronda com luar de prata. Assim, pois que nesta noite foi grande o contentamento. Tempo lindo, nenhum vento, mate e carne com fartura, lenha seca e água pura não faltou no acampamento. Em derredor do fogão, cada qual foi se ajeitando, uns nas caronas deitando, no lombilho outros sentados, dois ou três acocorados que ainda estavam churrasqueando. Vinha chegando o Lautério e apeou-se do lubuno. Chega-se, velho turuno, foi gritando o Piazote.
Eu não gosto de dixote, nem sou matungo reiuno. Vá-se chegando pra ronda que eu acabei o meu quarto. De comer deve estar farto, vá cuidar da obrigação. É do índio a inclinação levar vida de lagarto.
Não se apotre, amigo velho, que eu não sou índio do mato. E não é qualquer mulato que me governa no mais. Só me manda o capataz, não peão velho barato.
Índio, tu não me conheces. Fedelho não me dá tombo. Te está comichando o lombo, mas não penses que este velho não pode meter-te o relho como em negro de quilombo.
O rolo ia sendo preto, mas toda a gente interveio e meteu-se pelo meio, que nenhum era bem peco. O mulato um dente seco, o índio não dava rodeio.
O caboclo foi pra ronda devagar e resmungando, e o Lautério se acalmando.
Dar num guri não é glória. Vamos continuar a história que ontem lhes vinha contando.
Tinha já mudado os dentes e andava de camisola. O chimango, um tramanzola, molhava à noite o pelego. Tinha medo de morcego, corria vendo pistola. No meio da gurizada, quando brincava de laço, era o chimango palhaço. Nunca acertava um pialo, e se montava a cavalo, não troteava, era no passo. Andava sempre atempado. Volta e meia era churril, pontadas pelo vazio, dor de barriga, enxaqueca, catapora, tosse seca, mas nunca tinha fastio. Isso então era um alarme. Feijão, milho assado, mel, canjica, rolão, pastel, tudo. Tudo ele topava. Parece que sempre andava às voltas com o Rafael. Diz que era a fome canina que o rapazinho sofria. Por isso, num certo dia, foi levado na garupa a um baiano, um tal Chalupa, que aplicava mão-patia. Examinou bem a frente, depois a parte contrária e disse:
a moléstia é vária, como diz a medicina. Se não é fome canina, não passa de solitária. É um bicho que dá na tripa com parecença de cobra, comprido, cheio de dobra, com muita escaminha branca, que de vereda se arranca dando semente de abóbora. Mas para que produz efeito, antes de dar a semente, há de ficar o doente uns 3 dias sem comer. Experimente, há de ver que isto é um remédio valente.
A esta voz de não comer, o guri abriu a boca. Ficou como coisa louca, se arranhou, ficou puava, fez um salseiro, gritava, que até ficou com a voz rouca. Brabinho como um zurrilho, com grande má criação, até levantou a mão para o baiano e lhe quis dar. Foi preciso ameaçar com a bainha do facão. Uma semana depois de ter tomado a semente, o diabrete, muito contente, saiu lá de trás do forno, trazendo dentro de um corno o que o fazia doente. Era assim como um cadarço, vocês nem fazem ideia. Tinha 6 braças e meia e mais 2 parmos e pico. Na minha vida, chomico, nunca vi coisa mais feia. Livre da tal solitária, o chimango guareceu. Não engordou, mas cresceu e ficou mais espertinho. Foi pra casa do padrinho que de pena o recebeu.
Na estância havia uma escola pros filhos da peonada. Escola muito relaxada, o mestre velho borracho, que põe os livros abaixo, mas pouco ensinava nada.
Uma carta de ABC feita com letra de mão, grudada num papelão e sentado na tripeça, por este modo começa o mestre a dar-lhe a lição.
Este é o A, primeira letra que conhecer muito importa. Veja bem que não é torta, é a primeira que se ataca. Tem um feitio de barraca com um pau cruzado na porta. Esta é B, tem 2 mamulhos e para nunca esquecê-lo, lembre-se de um peçoelo na garupa, travessado, um bolso para cada lado e um travessão para sustê-lo. Menino, preste atenção, não se põe a olhar para a rua, que eu meto já na cafua. Entende, vossa mercê? Esta outra letra é o C. A forma é de meia-lua.
E assim por diante, ensinando as letras com a parecença, era esta a maior sabença daquele mestre de escola. Um grande bocó de mola, digo sem fazer-lhe ofensa. Levou tempos o chimango, ruim como a carne da pá, para sair do beabá e chegar ao aelião. Não era por vadiação, a cabeça é que era má. Já estava apontando o pulso, começava a falar grosso. Foi na escola um alvoroço que o chimango ficou tonto, quando o mestre o deu por pronto, por estar ficando um moço.
Do meio-dia pra tarde, Se foi o tempo arruinando, soprava de quando em quando um vento quente do norte. Assim é que muda a sorte de um pobre que anda tropeando.
Dia quente de mormaço, a gente vinha bombada. Custou-se achar uma guada onde o boi bebesse a gosto. E era já quase sol posto, não se tinha andado nada. Lá pras bandas do poente formou-se uma barra escura. A felicidade não dura e a China que não se roga. Não há maneia nem soga que a possa manter segura. Se ouvia ao longe o ruído, como de couro arrastando ou de uma roda passando no tablado de uma ponte. E se aproximava um monte de nuvens negras rolando. O temporal era certo, quem isto sabe não erra. Um cheirinho assim de terra que vem de lá não sei de onde, avisa que não se ronde, mas que se busque uma encerra. Desde a véspera, em rebuliço, a tropa custava andar. Ainda está por se explicar que muito mais do que a gente, de longe o animal pressente que o tempo se vai mudar. O capataz foi adiante, para arranjar uma mangueira na estância da Pitangueira, que era dali a uma légua. Foi uma sorte, choégua, temporal não é brincadeira. Foi o quanto deu pra encerra e desabou a tormenta. Quanta vez um homem aguenta aquela coisa medonha, firme porque tem vergonha, como quem toma água benta. Muito franco, o dono da casa, moço guapo e bonachão, ofereceu logo o galpão, água, lenha, mate doce, parecia até que fosse a tropa de um seu irmão. Ainda o resto foi mais lindo, tinha estância muita china. No galpão fez-se faxina, limpou-se bem o piso, e armou-se ali num proviso um baile de relancina. Ninguém contava com aquilo que foi mesmo um refrigério. A gaita do tio Lautério repinicava e gemia com gosto, que parecia que tinha dentro um mistério. Às tantas veio o patrão ver com a família o fandango e disse: chega de tanco, que aqui a minha senhora quer que lhe contem agora a história de um tal chimango. Para todos se acomodarem veio de dentro a mobília. Sentou-se a dona e a filha e uma velha sirigaita. Lautério esticou a gaita e rompeu na seguidilha.
Estância linda era aquela onde a vista se estendia por mais de uma sesmaria, de campo todo gramado. Era de fama o seu gado, quer de corte, quer de cria. Lá não se via macega, tudo grama de forquilha. Trevo era mato e flechilha, muita fartura de aguada. Cada cerca de invernada, de moirão, de coronilha. Estância linda era aquela onde a vista se estendia.
Tudo em ordem e bem cuidado, cada coisa em seu lugar. Sabia o dono mandar a pionada gaúcha. O coronel Prates, o Epucha, tinha um dom particular. Era um homem de respeito, trabalhador, camperaço. Tinha firmeza no braço, na vista a mesma firmeza, pois era aquela certeza quando sacudia o laço. Bolhava como um charrua e nunca se atarantava. Se por acaso rodava, nem lhe prestava atenção. Rédea e cabresto na mão, fresco e de pé se aprumava. Se aparecia algum gringo desses que vem lá da Europa, que não é qualquer que topa e que entende o idioma, para o coronel era broma, o mesmo que fazer tropa. E a pionada da estância, isso é que era de se ver. Moçada guapa valer na porteira do curral, cada qual com seu bagual à espera do amanhecer. gente campeira daquela que trabalha e não se abaixa, distorcida e buenacha, não era como a de agora, que só vai arrelho e espora, lerda como mula guacha. Ao me lembrar desses tempos de tão grande bizarria, eu até já me esquecia, como quem come mogango, do nosso Antônio Chimango quando da escola saía. Não saiu lendo por cima, mas um pouco soletrado, ficou sendo um aporreado, como tantos que eu conheço, que se vendem por bom preço por terem pelo pintado. Ficou pra ali devadio com a proteção do padrinho, não sabia ir a um vizinho para levar qualquer recado. Era em tudo muito atado e todo encarangadinho. Mas vendo o coronel Prates, que se criava um remisso, foi-lhe inventando serviço mesmo ali pelo terreiro, cuidar porco no chiqueiro, puxar água no petiço, socar quirera pros pintos, dar milho aos galos de rinha, apalpar cada galinha para ver as que tinham ovo, ouvir o que dizia o povo miúdo lá da cozinha. Desse ofício ele gostava como peru de cupim, sutil como o borlantim desempenhava o papel e informava o coronel tudo tintim por tintim. Tinha grande habilidade com seu jeitinho de mico para fazer um mexerico e armar com manha uma intriga. Logo que havia uma briga, já lhe metia no bico. E às vezes ao rodeio, o que raro sucedia, e o chimango ali se via numa égua velha de um pelo, atacando o sinuelo que era só para o que servia. No que chegava do campo o padrinho, ele já rente, com a chaleira de água quente para cevar o mate amargo. A ninguém deixava o encargo, nem mesmo estando doente. Sempre em grande atividade nas tamanquinhas rabonas, ora enxugava as caronas, ora ia limpar o apeiro, ou fazer isca para o isqueiro, ou puxar-lhe as russilhonas.
Então se foi como um caruncho que penetra num pau duro, abrindo aos poucos o furo no bem querer do padrinho. O chimango era espertinho em preparar o futuro. O chimango era espertinho em preparar o futuro. O chimango era espertinho em preparar o futuro. O chimango era espertinho em preparar.
O Camaquã ficou cheio, deitou água campo fora. Ali nos veio a caipora que o destino a ninguém poupa. Nem tempo para mudar roupa, nem para desatar a espora. Quando o tempo assim desaba e a chuva bate de açoite, não há peão que se amoite ou se deite na macega. Porque a tropa não sossega, quer de dia, quer de noite. Arisque redemoinhando, a tropa estava arengueira. Se não fosse tão campeira, pionada e de truz, tinha o dono feito cruz na marca e havido porqueira. Dia e meio ali ficou-se, parado à beira da enchente. Mas muito pronto, felizmente, foi se apresentando a baixa. Entrou logo o rio na caixa, assim muito de repente. Era sinal de mais chuva, não havia que hesitar. Tinha tropa que passar a nado e já, sem demora. Pois se não passasse agora, o remédio era voltar. Para dar volta do caminho, muita coragem é preciso. Não é tanto prejuízo, é a vergonha que se passa. Com mais gosto a gente abraça uma cascavel de guiso. O Lautero era o ponteiro e este tinha caracu. Num proviso se pôs nu, era como capivara. Peguasqueando uma lacara com seu rabo de tatu, pinchou-se na água e gritou:
façam cair bem a ponta, que o resto é por minha conta. Não tenho a pança furada.
E foi caindo anuvilhada aos magotes meio tonta. O gado foi descambando, que a correnteza era forte. Mas o dia era de sorte. E o Lautério Buenacho ganhou porto logo abaixo com todo o primeiro corte. Vendo a ponta do outro lado, o resto frechou direito. Não é lá qualquer sujeito, não é qualquer mata-cobra que executa esta manobra e passa um gado com jeito. afundou-se perto do rio. E em riba de um cocuruto acendeu-se um fogo bruto pra roupa a gente enxugar. Estava tudo a pingar, não se tinha nada enxuto. A noite ficou bonita, a lua vinha nascendo. E o Lautério foi dizendo:
amigos, este luar dá saudades de cantar. E eu canto desde que me entendo, ainda tenho que dizer. O conto não se acabou, que vá dormir quem cansou. Eu cantando é que descanso.
E o mulato assim de manso, a história recomeçou.
Aos poucos foi o chimango se prepassando a carancho, ia fazendo seu gancho e arranjando seu farnel à sombra do coronel, caladinho e sem desmancho. Era o mimoso da estância, todos reparavam nisso. Parecia até feitiço aquela predileção, tão grande era a proteção que recebia o magriço. Devagar se foi metendo, todo cheio de mesura, como piolho em costura em tudo que era da casa. E assim foi criando asa com marcha certa e segura. Com o tempo, o coronel Prates se foi sentindo pesado. Tinha muito trabalhado naquela vida campestre, onde ele, com mão de mestre, tinha tudo preparado. Um dia chamou o chimango e disse:
escuta, rapaz, vai ser o meu capataz, mas tem uma condição: as rédeas na minha mão, governando por detrás. Eu não quero ir mais ao campo, já estou ficando grisalho. Porém, deixando o trabalho, sou sempre o dono da casa. Tu vais recolhendo a vaza, eu manejando o baralho. Sei que tu és maturrango, porém dou-te a preferência. Nisto está a minha ciência, escolhendo-te entre os outros. Eles sabem domar potros, mas tu tens a obediência. Toda minha gente é boa para parar bem um rodeio. Boa e fiel, já lo creio. Mas eu procuro um mansinho que não levante o focinho quando eu for meter-lhe o freio.
Quero que me sirvas bem e não me estragues o povo. És ainda muito novo, pode que te desconheçam, pra que todos te obedeçam. Eu te vou pôr um retovo. O retovo são conselhos e normas de proceder que tu precisas saber e conhecer bem a fundo. Todos vivem neste mundo, mas poucos sabem viver.
Eu podia pegar outro para encarregar das prebendas, mas para evitar contendas e que briguem por engodos, pego o mais fraco de todos, e assim quero que me entendas.
Então chamou o Aureliano, pardo velho muito antigo, que conservava consigo, assim como secretário, espécie de relicário de família, muito amigo.
Tu que és um conhecedor de como tudo se faz, ensina-me a este rapaz as manhas de governar, que ele vai desempenhar o cargo de capataz. Leva-o lá para o teu rancho, vai lhe ensinando os segredos, que ele só conta nos dedos e não tem nenhuma prática. Ensina-lhe a tua gramática para desmanchar os enredos.
As ordens foram cumpridas desde logo a todo risco. O Aureliano era um curisco, finório, matriculado, mulato velho marcado, devoto de São Francisco. À sombra de uma figueira, sentados num cabeçalho, o Aureliano, sem atalho, disse:
agora, meu menino, eu te vou dar o ensino do que aprendi no trabalho. para pegar um pescoceiro que há sempre algum na tropilha, desses que pouco se encilha, não precisas ter cansaço, que os bobos puxem o laço, fica-te tu na presilha. Quando um erro cometeres, o que bem se pode dar, não deves ignorar como se sai da rascada. A culpa é da pionada, o patrão não pode errar. Quando vires um peão, mesmo melhor no serviço, ir pretendendo por isso adquirir importância, bota pra fora da estância, mas sem fazer rebuliço. A regra é cabresto curto pra ter tudo nos seus eixos. Sofrenaço pelos queixos de vez em quando convém. Mesmo aos que procedem bem, queixa-te dos seus desleixos. Cada qual tem o seu fraco e também sua pereba. É por aí que se os leva, mas sem dar a perceber. Está tudo em se meter com jeito porco na ceva. Predominar sobre todos e mandar com muito arrojo. Da adulação não ter nojo e tirar dela partido. Fica disto convencido, quem ordenha bebe o apojo. Não percas isto de vista, os cotubas ter paciência, com os fracos muita insolência, com milicos muito jeito, não ter amigos do peito, nisto está toda a ciência. Dizem que não crer é bom pra quem ser forte deseja, mas tu deves ir à igreja bater nos peitos também, e te fará muito bem pedir que ela te proteja. Tu vais receber a estância e dirás a toda a gente que tu és lugartenente, que vais mandar como dono, mas não penses que este abono seja moeda corrente. Conheces bem teu papel, não largues da mão o prumo, por ti só não des o rumo, nem resolvas por ti só. Tu carregas o bocó, e o dono é quem pica o fumo. E para te conservares, tu que na lida ainda és grego, e desfrutares o emprego sem barulho e sem tropel, cuidado com o coronel, não pises fora do rego.
Deste modo é que o chimango, que não valia um cigarro, foi tirando o pé do barro com uma potra nunca vista e a levantando a crista puxando grosso pigarro. Por aquele vizindário correu logo a novidade. Mas será mesmo verdade? O coronel ficou louco. Como se meteu no coco tamanha barbaridade? Mas o certo é que o chimango foi logo colhendo a linha. Não entrou mais na cozinha e se ausentou do galpão. Deu até pra Guapetão, ele que era uma galinha. Toda a gente de São Pedro, assim se chamava estância. Com alguma relutância foi aceitando o intruso, que o coronel, para seu uso, encheu de tanta importância.
O povo é como o boi manso, quando uma ovelha atropela, bufa, pula e se arrebela, escarpeteia e se zanga, depois vem lamber a canga e torna-se amigo dela. O povo é como o boi manso, quando uma ovelha atropela, homem é bicho que se doma, como qualquer outro bicho, tem às vezes seu capricho, mas logo larga de mão, vendo no coxo a ração. Faz que não sente o rabicho, homem bicho que se doma, como qualquer outro bicho.
Também com aquela mudança ninguém notou diferença. Ficaram todos na crença que o dono é quem dirigia. O que o chimango fazia dependia de licença. Tinha as penas de pavão, mas não passava de gralha. Era figura de palha para espantar passarinho, armação de pau de pinho que nem serve pra cangalha. Ou por sorte, ou por feitiço, ou capricho do destino, o certo é que o teatino tornou-se enfim um graúdo, chegando a abocanhar tudo, tornando-se um pente fino. Foi assim como lhes conta neste fogão junto ao rio, quem muita coisa já viu, quer na guerra, quer na paz. Chimango foi capataz por muitos anos a fio.
tanto a gente como a tropa. Vinha muito aborrecida daquela marcha batida por dentro de corredor. Bola brava é pavor pra quem anda nesta lida. Nessas estradas peladas, às vezes o dia inteiro, em marcha o pobre tropeiro não sabe o que há de fazer, nem água para beber, mesmo à custa de dinheiro. Mas valia andar sem poncho e tropear durante o inverno, que meter-se nesse inferno de cercas que não tem fim, mas que seja tudo assim. Que bem lhe importa,
tropeiro que se amole ou mude de profissão, que o governo tem função mais nobre a desempenhar, gente para qualificar e os preparos da eleição. A ronda foi num varjedo que já tarde se alcançou. Ninguém dali se afastou, a ver que se acomodasse a tropa e enfim se deitasse, o que muito demorou. A noite tornou-se escura, nenhuma estrela no céu. De repente um escarcéu brotou ali no costado. Era um matungo enredado nas rodilhas de um sovel. E num vá, deu-se o estouro, que parecia taquara estralando na coivara num fogo que o vento ateia. Amigos, é coisa feia quando uma tropa dispara. Era só aspa batendo no meio da escuridão, tropel das patas no chão, os gritos de volta, volta, como um raio que se solta do rebombo de um trovão. Nas trevas da negra noite, o gaúcho destemido corre seguindo o ruído, sem medo ou temor da morte. E vai, sem rumo e sem norte, guiado só pelo ouvido. Não tem que esperar socorro naquele imenso perigo. No cavalo tem o amigo em quem se pode fiar. E no mais é atropelar, contando apenas consigo. Desde que a tropa dá o estouro, não tem que fazer mais conta. É ter a decisão pronta a bater na marca sem susto, até que com muito custo consiga chegar à ponta. Nisto é que está o Busiris, que não depende de ensino. Saber tomar um destino e não se apertar no apuro. Poder guiar-se no escuro e nunca perder o tino. Durante a manhã seguinte foi chegando devagar o que se pôde atacar naquele esparramo louco. Que não faltava tão pouco, viu-se depois de contar. O dia estava perdido. Pôs-se a tropa em pastoreio a fim de pedir rodeio nas estâncias de mais perto. Que o que faltava por certo estava naquele meio. Isto apontou na coxilha num passito demorado, com sua ponta de gado, nosso Lautério velho. Vinha rebolhando o relho no seu lubuno cansado. E quando chegou mais perto, gritou no tom folgazão:
virou-se o barco, patrão! Qual é a falta que tem?
De 30, se contei bem.
Pois esses 30 aqui estão.
Dali umas 8 quadras, uma pequena invernada, toda de pedra cercada de um tal Maneca Vintém, quadrava-se muito bem para uma encerra bem folgada. Depois de acertar-se o preço, o dono, que era galego, e que tirava o pelego de um pobre necessitado, tudo ficou arranjado para uma noite de sossego. A encerra foi feita cedo, pois que não faltava pasto, para aproveitar o gasto e dar um descanso à gente, que apesar de ser valente, já vinha meio de rasto. O tal dono da invernada tinha também um boliche. Negocinho muito miche, fumo, cachaça e mais nada. E de noite a pionada veio ali de ponto fixe. Disse um: isto está muito triste, com ares de cemitério. Não é para jogar o sério nem para rezar por defuntos, que nós aqui estamos juntos. Que lhe parece, Lautério?
Que vocês querem a história e pensam que ainda sou frango.
Eu por isso não me zango, porque gosto de cantar. Mesmo é preciso acabar a história do tal Chimango.
Assim, de repente, esta notícia correu. O coronel Prates morreu. A muitos custava crer. Como havia de morrer se ele nunca adoeceu? Foi um choque em toda parte. Ninguém por tal esperava. O coronel se finava sem que o soubessem doente. E assim foi que muita gente ao princípio duvidava. Infelizmente era certo. Foi um desgosto geral. Ninguém sabia do mal de que o coronel sofria e que ele talvez encobria por saber que era fatal. Toda a estância de São Pedro ficou como atordoada. Se há morte que foi chorada, devia ser como aquela. Quando a gente pensa nela, parece um sonho e mais nada. O coronel tinha feito em vida o seu testamento, e foi o seu pensamento deixar tudo repartido aos que lhe tinham servido com grande devotamento. Para não dividir-se a estância ao tempo em que falecesse, que a pionada escolhesse dentre si o mais sisudo, que este administrasse tudo e que o resto obedecesse. Naqueles dias tão tristes, a estância marchava a esmo. Ninguém cuidava em si mesmo. Era tudo pranto e luto. Mas o chimango era astuto e foi juntando torresmo. Como o capataz que era, tinha sua camarilha que escorava de forquilha seus projetos de ambição. A quem tem poder na mão, nunca lhe falta matilha. E o acaso aproveitando, naquela situação bruta de andar longe em recruta, a pionada mais guapa tomou tudo e até a inhapa, sem ter trabalho nem luta. Fez um simples arremedo de proceder-se a uma escolha. Com um grupinho muito rônia que ajeitou ali por perto. E até houve algum esperto que se assinou nessa folha. E os outros que estavam longe, quando tiveram notícia de toda aquela perícia com que se apossou da estância, tiveram repugnância de irem queixar-se à polícia. E tudo ficou por isso. Até parece mentira que semelhante mambira assim passasse o buçal e atasse tanto bagual com cabrestinho de imbira. Logo ao princípio o chimango viu-se todo atarantado, pois quem sempre tem andado a comer por mão alheia em qualquer cipó se enleia e fica logo enredado. Quem nasce para ser mandado já traz marca na picanha e não dança meia canha sem que outro toque a viola. Sempre a cabresto e na cola, andar só é que ele estranha. Antigamente da estância, um certo José Turuna, que havia feito fortuna do coronel protegido, para outros pagos tinha ido morar nos campos da Tula. Era um gaúcho atrevido, quer de a pé, quer de a cavalo, cola atada o cantagalo, prata em penca na guaiaca, dispondo de muita vaca, levava a vida em regalo. Tinha uma estância seada, galpão coberto de zinco, mangueiras, tudo era um brinco. Não perdia uma carreira. Se um lhe batia a primeira, já tinha os 55. Astuto por natureza, com fama de valentia, o certo é que ele sabia impor com ar soberano e sempre ganhar de mano no jogo em que se metia. Tinha atrevimento e sorte e muita liga consigo, jeitos de caudilho antigo. Por bom modo ou assopapo, no que não fosse bem guapo, punha logo o pé de amigo.
Sobre a estância de São Pedro, fundava a grande esperança de a receber por herança, por morte do coronel.
mas sem fazer anzel. Deu outro jeito na dança, sobre a estância de São Pedro.
Fez que não deu pela coisa armada pelo chimango. Sabia que aquele frango esporas mesmo não tinha. Não aguentavam uma rinha, nem sustentavam fandango. Fez-lhe muitos cumprimentos, muita festa, muito enguiço. Até mandou-lhe um petiço e nele o dar era raro. Gaúcho de muito faro para manunciar um noviço. O chimango derreteu-se, encheu de vento o bandulho, empanzinado de orgulho por ter aquela coluna, para garantir-lhe a fortuna e evitar qualquer barulho. Tinha achado um grande alívio, um verdadeiro tesouro. Quem lhe defendesse o couro, quem lhe garantisse o mando, ainda mesmo se arriscando a ouvir algum desaforo. Entre os dois fizeram vaca no jogo com a pionada, e tendo a sorte escorada, um em São Pedro, outro em Tuna. Mas afinal o Turuna foi quem ficou com a parada. Nem podia ser por menos, chimango era um pobre rato metido a jogar com o gato. Como havia de ter lucro com aquele Turuna chucro, nem jogo a leite de pato. Os anos foram passando e o chimango no poleiro, combinado com o parceiro e sem mais ouvir conselho, foi levando tudo a relho sem resistência e folheiro. Tudo que era de valor daquela gente campeira, que tinha feito carreira quando o coronel vivia, não vale nada hoje em dia, não passa de bagaceira.
Pobre estância de São Pedro, que tanta fama gozaste, como assim te transformaste dentro de tão poucos anos, de destinos tão tiranos, não há ninguém que te afaste. Pobre estância de São Pedro.
Que é de tua cavalhada, que é daquele lindo gado, escolhido e bem criado naqueles campos de lei, onde o gaúcho era rei e agora é negro surrado. Na mão do triste chimango, o arvoredo está no mato, o gado é só carrapato, o campo cheio de praga, tudo depressa se estraga no poder de um insensato. Os açudes arrombados, as invernadas abertas, as vargens estão desertas, onde o gado andava em pontas, e ali só se fazem contas por debaixo das cobertas. Dizem até que o chimango, apesar de batizado, vive como renegado e deixou de ser cristão, que tem outra religião na qual anda enfeitiçado. E nessa tal bruxaria, em vez de Nossa Senhora, uma outra mulher adora que tem um nome estrangeiro, em português é terneiro, segundo ouvi cá por fora. Dizem que é boa a irmandade, mas eu que nada sei disto, me vou ficando com Cristo e com a Virgem do Rosário, pois que neste mundo vário muita coisa se tem visto. Porém, da tal novidade, muito gandulo aproveita e tem logo a cama feita se se diz da devoção. Se é desta laia o peão, o chimango não rejeita. Com a tal religião nova, tudo é possível fazer. Basta o chimango querer e não há mais embaraço. Quem resmunga vai para o laço, pois a regra é obedecer. E assim tudo na estância vai mermando devagar.
tudo de pernas para o ar, nem tem mais vergonha a gente. Mas o chimango contente que é coisa de admirar.
E tudo mais em São Pedro vai morrendo pouco a pouco, a manotaços e a soco, rolando para um abismo, pois botar um positivismo, o homem ainda acaba louco. E tudo mais em São Pedro vai morrendo pouco a pouco.
O desmando vê-se em tudo, não é só na criação. Parece por maldição que deu-lhe o tangolomango, pois até quer o chimango que não se plante feijão. E se plantar não se venda, quem o vender vai pro rol. E isso é feito à luz do sol, que ansim quer o seu capricho. Feijão é para criar bicho e apodrecer no paiol. Deu-lhe aveia para embirrar com tudo que põe-se à mesa, até a batata inglesa das iras não lhe escapou. Quanta batata grelou, ninguém sabe com certeza. Os seus pobres agregados não sabem mais que plantar, pois não cessa de embirrar com feijão, batata, arroz. Só falta que ele depois não deixe a gente carnear. Ninguém dizer sabe ao certo quando isto há de ter um fim, que a continuar tudo assim como agora tem andado, mande esparramar o gado e faça arrancar o capim.
E aqui lhe põe o arremate na presilha desta história, que o outro tenha a vitória de cantar na bufandango. Mas que fez o chimango pra levar São Pedro à glória?
Que um outro tenha a vitória de cantar na bufandango. O mais que fez o chimango pra levar São Pedro à glória.